18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, o país fechou 2020 com 44.879 registros de estupro de vulnerável, situação que se refere quase sempre a pessoas com menos de 14 anos. O mesmo levantamento indica que mais da metade dos casos de violência sexual que chegam até as delegacias de polícia do país envolvem vítimas de 13 anos ou menos. Para falar desse tema, eu converso com a promotora de justiça, Tarsila Santos Teixeira, ela que atua na Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, unidade do Ministério Público do Paraná. Promotora, muito bom dia, muito obrigado por atender a CBN nesta manhã.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando sobre um assunto tão importante para todos nós, né?
Pois é, doutora, são números que assustam, que nos chocam, né? Muitas vezes esses abusos acontecem dentro de casa. Quais são as principais formas de abuso e qual que é o perfil desse abusador?
Veja, essa questão do estupro de vulnerável é uma questão que passa longe da ideia que a sociedade construiu acerca do tema. A violência sexual contra crianças e adolescentes acontece em 95% dos casos no ambiente doméstico, no ambiente familiar. E é uma violência perpetrada justamente por aqueles que deveriam garantir a proteção dessas crianças e adolescentes. É uma violência praticada pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, pelo padrinho, por um amigo íntimo da família que frequenta a casa e tem acesso à intimidade da criança. E, mais do que isso, é sempre uma violência absolutamente velada, uma violência construída a partir de uma relação de confiança que acaba impedindo a vítima de revelar desde o primeiro momento. Então, uma violência que se protrai no tempo, geralmente se observando aí que a criança fica submetida a essa situação pelo prazo aí de 2, 3 anos ou até mais.
Pois é, então, geralmente, esse abusador, ele é do convívio da criança, e a criança, geralmente, quando algo acontece de errado com essa criança, pode ser no ambiente escolar, em qualquer ambiente, ela procura alguém conhecido, né? Alguém em quem ela confia. E se ela não pode confiar nas pessoas que moram com ela, no pai, na mãe, no padrasto, com quem essa criança vai se abrir? É importante toda a sociedade, as pessoas que convivem com essa criança, professores, por exemplo, estar atentos aos sinais que essa criança pode vir a demonstrar, sinais de que ela possa estar sendo vítima de abuso, promotora?
Na verdade, assim, a tecla que a gente sempre bate é em ter o cuidado e a sensibilidade com qualquer mudança de comportamento que chame atenção. Uhum. Muitas vezes, a criança, o adolescente, no início da adolescência ali, eles estão tão perplexos com aquilo que eles sequer sabem verbalizar, que eles sequer têm entendimento para buscar ajuda. Muitas vezes eles acham que eles estão fazendo alguma coisa que o erro está com eles e que eles poderão ser culpabilizados, eles têm medo. Então, a falta do entendimento que a própria vítima tem do que está acontecendo, ou muitas vezes o envolvimento afetivo que ela tem com aquele agressor, causa uma confusão tão grande na cabeça da vítima que ela tem dificuldades em proceder à revelação. Então, nós sabemos que a revelação do abuso sexual é algo muito complexo, demanda um processo de amadurecimento na cabeça da vítima, um processo de fortalecimento, de segurança, de confiança. Então, ela levará um tempo para eleger alguém para fazer essa revelação. O que nós, como sociedade, como família, como Estado, devemos fazer é sempre estar muito alertas a qualquer alteração de comportamento que aquela criança ou aquele adolescente apresente, fortalecê-los e orientá-los no sentido de que eles podem confiar, que independente do que tenha acontecido, a culpa nunca será deles. Temos que ouvir mais do que falar, Temos que credibilizar a palavra da vítima e não ficar colocando dúvidas, perguntas culpabilizantes, perguntas que colocam dúvida como: você tem certeza disso? Você sabe que isso é muito grave? Se isso for verdade, ele pode ser preso. Esse tipo de pergunta pode ser muito impactante para a vítima, no sentido dela ter uma responsabilidade, se sentir responsabilizada pelas consequências daquele ato sexual. Quando, na verdade, quem tem que pensar sobre as consequências da violência sexual é o agressor e não a vítima. Então, a nós, no momento de uma eventual revelação, cabe o quê? O acolhimento da vítima. Ouvir a vítima de uma forma respeitosa, credibilizando a palavra dela, colocando para ela que você acredita nela, e não mais reproduzindo essa fala. Não levar a vítima a reproduzir isso para um outro familiar, para um outro profissional. Não. Após a revelação, a vítima não deve mais ser abordada sobre esse fato. E a pessoa que foi a destinatária deve procurar as autoridades competentes para que seja feito um procedimento adequado no sentido de não gerar revitimização.
Estamos conversando com a promotora de justiça Tarsila Santos Teixeira, que atua na Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, unidade do Ministério Público, sobre hoje, nesta data, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A partir do momento que essa denúncia chega, né? Às vezes, essa descoberta acontece no hospital, quando um pai ou uma mãe leva uma criança com algum ferimento, alguma fratura, e lá no hospital levanta-se a suspeita da violência, física ou violência sexual, às vezes por denúncia. A gente tem vários canais, né, para isso, 156 da Prefeitura, tem o Disque 100, tem o 181. A partir da constatação da violência, do abuso sexual, como é que funciona a rede de apoio para essa criança ou adolescente?
Existe toda uma normativa hoje que regula essa questão, né? Inclusive uma lei razoavelmente recente, que é a Lei 13.431 de 2017, que entrou em vigor em 2018, e que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança, do adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, tanto no âmbito protetivo quanto no âmbito persecutório, nós teríamos todo um protocolo de ação, um fluxo pré-definido que irá dar suporte para essa vítima. Então, a partir do registro dessa ocorrência, todas as necessidades de proteção que essa vítima apresentar, se ela precisar eventualmente de um acolhimento, vamos dizer, porque às vezes as pessoas dizem: nossa, mas a vítima foi abusada e ela vai sair de casa e o agressor vai ficar. Mas, gente, existem muitas circunstâncias que nós não temos alternativa. Por exemplo, quando o abusador é o pai e ele mora só com os filhos. Por exemplo, existem duas filhas e o pai morando na casa. Como que eu vou afastar esse abusador, né? Eu tenho uma situação que é difícil de administrar de forma rápida. Então, o mais certo para proteger a vítima era tirá-la do convívio familiar. Então, são situações que vão ser perquiridas no âmbito protetivo. No âmbito persecutório, na área da investigação criminal, que busca a punição do agressor, nós temos medidas cautelares, nós temos inclusive uma possibilidade de uma prisão preventiva, afastamento do agressor, e os protocolos. A parte mais importante é essa: os protocolos que envolvem a oitiva da vítima. A vítima, após a revelação, só pode ser ouvida mediante dois procedimentos que são absolutamente regulados e só podem ser feitos por profissionais especialmente capacitados para tanto. O procedimento no âmbito protetivo é a escuta especializada e no âmbito persecutório é o depoimento especial. Fora isso, não se admite seja a criança abordada sobre a questão da violência que foi por ela revelada.
10h15, com relação aos canais de denúncia, é fundamental esse trabalho, né, para que esse tipo de caso venha à tona e essa criança possa ser, num primeiro momento, afastada, desse agressor, seja ele parente ou não, e num segundo momento que tenha todo esse acompanhamento necessário para que ela possa, de alguma forma, superar esse trauma, né, doutora, e se manter em segurança.
Sim. É, qualquer suspeita deve ser comunicada. A própria lei usa essa palavra. A palavra suspeita é o nosso start.
Sim.
Nós não precisamos. As pessoas têm muito a ideia de que para ela fazer uma denúncia, ela tem que levar uma prova. Não. Nós estamos aqui para buscar a prova, para investigar, para buscar elementos para confirmar ou rechaçar aquela suspeita. Mas a verdade é que esta suspeita deve ser levada ao conhecimento das autoridades, seja uma suspeita de um médico, seja uma suspeita de um professor. Lembrando que esses dois profissionais têm a obrigação legal de fazer a comunicação. Se não fazendo a comunicação, pode inclusive incidir em alguma espécie de crime por omissão. E os demais familiares e amigos e a rede que envolve essa criança, tendo qualquer suspeita, deve comunicar, seja através dos canais de registro, que inclusive garantem o anonimato, como o 181 ou o Disque 100, seja através da própria delegacia de polícia, aqui em Curitiba, no CRIA, que é um núcleo especializado, seja através da própria promotoria, o Ministério Público está sempre aberto para recepcionar qualquer denúncia, qualquer pessoa que queira trazer uma notícia, seja pessoalmente, seja através de um e-mail, todos os nossos canais estão abertos para isso.
Promotora, agora um ponto que ainda é complicado de ser colocado em prática, né, é o como fazer para a gente combater, prevenir esse tipo de violência. Recentemente eu conversei com o pessoal do Grupo Marista. O Grupo Marista, só para citar um exemplo aqui, tem uma campanha chamada Defenda-se, né? Uma campanha que orienta os pequenos por meio de vídeos, né? São vídeos voltados para crianças mesmo, para que as crianças possam identificar indícios de violência sexual e assim buscar a ajuda de alguém de confiança. Então, orientar a criança, falar com a criança sobre sexualidade, sobre pontos do corpo, por exemplo, onde só o pai ou a mãe, enfim, podem tocar. É importante falar de sexualidade com os pequenos desde cedo? Claro que não vai evitar, talvez, um abuso, um estupro, mas pode armar essa criança para que, no mínimo, toque, né? O início de um abuso geralmente começa com um toque, com alguma aproximação estranha, para que ela possa identificar isso e buscar ajuda por si só para evitar o pior.
Sim, essa é a nossa bandeira. A nossa principal bandeira é alertar as pessoas de que quando nós falamos em combate ao abuso, quando nós falamos em combate ao crime sexual, nós não podemos nos prender à ideia de repressão, de punição do agressor. Nós temos que nos prender à ideia de prevenção. Nós temos que nos prender à ideia de proteger as nossas crianças e adolescentes para que não sejam submetidas a qualquer forma de violação, em especial de ordem sexual, que muitas vezes pode deixar marcas indeléveis na vida dessa criança. Como você bem disse, muitas vezes a gente pode não, até não conseguir evitar por completo a investida, mas nós podemos cortar esse mal já pela raiz. Nós
Exato.
podemos abreviar esse sofrimento, porque, como eu disse antes, na maioria das vezes, e isso é maioria mesmo, a criança e o adolescente fica se submetendo àquela situação de violência sexual por muito tempo, porque ela não tem conhecimento, ela não tem força para reagir. Então, o nosso principal instrumento de combate é a orientação. Ninguém me coloca na cabeça que informação pode fazer mal a alguém. É claro que para cada fase do desenvolvimento da criança, haverá uma forma de abordagem. Para isso existem profissionais especializados para criar materiais, para criar, trazer instrumentos, estratégias que sejam adequadas para quê? Para que as crianças entendam quais são os limites do acesso ao seu corpo, que tipo de contato é um contato natural das relações de afeto, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer numa situação escolar, num banheiro de escolar, num banheiro, numa festa, num aniversário, na casa de um amiguinho, o que que é certo e o que não é certo. Agora, nós trabalhamos hoje dentro de uma ideia, foi tudo precisa ser muito desmistificado hoje, que ninguém quer falar sobre o assunto. querem manter esse assunto na invisibilidade. Quanto mais insiste-se em manter esse assunto na invisibilidade, mais se alimenta o agressor, porque ele é movido pela impunidade, ele é movido pela clandestinidade. Se nós temos que dar abertura a esse assunto, as crianças têm que entender e poder, com esse entendimento, se defender. Na menor investida, ela tem que buscar ajuda, ela tem que relatar, ela tem que chamar, ela tem que levar isso ao conhecimento de alguém e não esconder e não guardar segredo, como é o que a gente observa via de regra.
Para a gente encerrar a nossa conversa, promotora, quais são hoje os canais disponíveis para denúncia, né? Para que qualquer cidadão, e é dever de todo cidadão, proteger toda e qualquer criança, né? Isso está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os canais para denúncia?
Nós temos obrigação constitucional, né, de defender nossas crianças e
Exato,
adolescentes.
exato.
Então, aqueles canais que eu há pouco falei, todos os canais do Disque 100, Disque 181, recebem denúncias, inclusive anônimas, ou no CRIA, que é a delegacia especializada. Onde não houver delegacia especializada, qualquer delegacia de polícia, conselho tutelar, quando a pessoa tiver dúvidas, procure o conselho tutelar, que sabe melhor como encaminhar, como agir nesses casos, e o próprio Ministério Público, a própria Promotoria de Justiça, que atua na área das infrações penais contra crianças e adolescentes.
Então tá aí, está dado o recado. Canais de denúncia, tem o Disque Denúncia 181, Disque 100, tem 156 da Prefeitura, como disse a promotora, no CRIA pode ser acionado, Ministério Público, Conselho Tutelar. É importante denunciar, é importante monitorar, orientar as nossas crianças, elas precisam da nossa atenção, do nosso cuidado. Promotora Tarsila Santos Teixeira, muito obrigado por atender a CBN nessa data para levantar esse assunto, essa bandeira, falar sobre isso, importante trazer esse assunto à tona. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Até a próxima. O Ministério Público do Estado do Paraná está sempre à disposição de todos.